João Vivian, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Já vai poder ajudar aqui, o Josimar vai falando, já vai participando.
Deixa eu tirar uma última dúvida aqui, então, Estaldo, sobre essa informação que o Josimar traz. Então é a própria empresa que faz uma autodeclaração dizendo, olha, prefeitura, aqui tem baixo risco e eu garanto que eu estou em condições de atuar. E aí a prefeitura diz, tudo bem,
exatamente,
eu estou te liberando.
É, para funcionamento, se não é PCCI.
Funcionamento, por isso que eu fiz aquela...
funcionamento.
Essa autodeclaração,
essa separação. Como tu
disseste, é algo recente desse governo para cá,
do governo Marquesan, aprovação da lei. E aí depois entrou
que
em funcionamento com a regulamentação.
Para ter maior facilidade para as empresas atuarem.
Exatamente. Mas aí ela precisa se enquadrar. Ela precisa, no caso dessa pousada, ela precisa ter no máximo 200 metros quadrados, ter até três pavimentos e lotação de 100 pessoas. Se ela tiver essas características, ela se enquadra nessa emissão de autodeclaração, que é o que a empresa tem. É possível consultar lá nas certidões de autodeclaração, e a empresa tem exatamente essa autorização. Só que aí o empreendedor, ele comprova, né, que atendendo esses requisitos, ele pode, então, obter essa documentação. Isso permite, então, que não precise de uma vistoria da prefeitura para o início das atividades, agilizando o atendimento, como a Kelly comentou. Porém, essa certidão, ela não exime que o empreendedor, ele tenha a fiscalização posterior, que ele tenha que cumprir as demais obrigações, ele pode ser fiscalizado posteriormente pelos órgãos federal, estadual, municipal, dependendo da necessidade. Ele, e aqui um detalhe importante que diz lá, inclusive na certidão, o proprietário precisa respeitar as normas de prevenção e segurança contra incêndio. Está lá descrito na certidão que ele precisa respeitar as normas de prevenção e segurança contra incêndio. E aí essa certidão, ela é válida para os outros 3 imóveis que a Pousada Garoa tem em Porto Alegre. São 2 no bairro São João, outro no bairro Floresta, esse do bairro Floresta e um no centro histórico. Em 2021, inclusive, quando a Pousada participou de um dos contratos da prefeitura, essa consulta foi realizada pela prefeitura, está lá na licitação. A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio verifica que essa certidão está ok, está válida, pode estar legal, está pronta, apta para que seja possível assinar com a prefeitura. No caso aqui específico do alvará de funcionamento, aí agora a gente traz para a questão do alvará do PPCI, que é outro alvará, este sim com problema, que os corpos de bombeiros, que é o responsável por emitir a documentação, diz, até 2019 funcionava como um escritório e para aquele tipo de alvará ele não tinha condições de operar como pousada. E a informação que foi trazida nesta manhã pelos representantes da prefeitura, que no ano passado a empresa, a pousada, encaminha a documentação para a prefeitura para regularizar o imóvel como pousada. Isso significa que, a partir do momento que você não tem a conclusão dos bombeiros na avaliação, a pousada não tem o PPCI.
Deixa eu já repassar essa pergunta para o nosso convidado aqui, o vice-presidente do CENGRS, João Vivian, que é especialista nessa área e na legislação, conhece bem as mudanças que foram feitas. Pelo que já foi divulgado sobre esse episódio que o Josimar trouxe aqui, essa pousada não poderia estar aberta, ou poderia?
Primeiro eu vou fazer uma consideração sobre a lei, essa de liberdade econômica. Com relação à segurança contra incêndio, o limitador é 200 metros quadrados. Então... não se aplica para esse
não
caso.
Não se enquadraria.
Não se enquadraria. Então a gente já tem um conflito entre a questão de segurança contra incêndio.
É maior do que está na lei.
Porque em 2016 foi criado no Rio Grande do Sul chamado Certificado de Licenciamento de Segurança contra Incêndio, que era uma autodeclaração e tudo mais. Isso foi extinto em 2022, se eu não me engano, tá? Por causa da lei de liberdade econômica. Então foi extinto. E todas aquelas edificações que estavam enquadradas no CLCB, elas estão isentas de fazer o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. Mas isso não dá também isenção de não implantar segurança contra incêndio. Então esse é um ponto que ele é muito importante.
Eu, como leigo, está um pouquinho confuso para mim. Ou seja, se tem mais de 200 metros quadrados, não adianta ter essa autodeclaração por si só para a prefeitura autorizar o funcionamento, é isso?
tem um conflito de legislação aí que a gente vai ter que dar uma olhada melhor, mas a lei, inclusive, passou na Assembleia Legislativa, fala em 200 metros quadrados.
Tá, né? E nesse caso tinha mais.
Tinha mais, com certeza tinha mais.
Então, por exemplo, é uma autodeclaração, por exemplo, né, Kelly, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho um consultório de psicologia, por exemplo, aí eu faço uma autodeclaração dizendo, não, aqui está tranquilo, é baixo risco e eu posso funcionar, a prefeitura dá ok. É muito diferente de uma pousada grande, de um prédio que tem 3 andares... e que tem muito mais que 200 metros quadrados. Aí não vale só a autodeclaração. A minha dúvida é se essa autodeclaração foi suficiente para essa empresa funcionar.
Não, o problema está na implantação. Estar isento ou não de fazer o licenciamento é um caso. Mas, de fato, ali o que se percebe é que fizeram a isenção, né, do licenciamento, mas, de fato, não houve, né, de certa forma, implantação de segurança pelos depoimentos que a gente escuta. Não tinha
extintor. O que é implantação?
Implantaram as medidas de segurança.
Por exemplo...
Quando a gente fala de segurança contra incêndio, a gente tem que olhar sempre 4 eixos, no mínimo. Tá? Tá. Primeiro eixo, a parte formal, projeto legal de segurança contra incêndio. Eu vou apresentar lá um plano de segurança contra incêndio, eu vou aprovar ele no Corpo de Bombeiros, eu ganho um certificado de aprovação.
Eu vou que pra... é justamente para você evitar de que tenha uma coisa...
Não, certificado de aprovação. Eu aprovei meu plano lá.
Ah, entendi.
Aí eu vou partir para a segunda etapa. Segunda etapa. Eu vou fazer elaborar os projetos de segurança contra incêndio. O que, que eu preciso implantar de medidas de segurança contra incêndio Perfeito. Naquela edificação? Então, eu vou fazer lá o projeto de hidrante, o projeto de alarme.
Perfeito.
A parte de extintores. E eu vou executar. Né? Então, eu vou para a terceira etapa. Eu vou executar essas medidas e vou implantar todas as necessárias. Então, é a terceira fase. Junto com a terceira fase, a gente precisa também manter essas medidas de segurança contra incêndio em condições de operação, né? Então, a gente precisa ter, junto com a execução, a gente precisa da manutenção desses sistemas.
Isso vale para qualquer...
Para qualquer edificação.
Se eu for fazer uma casa, um prédio...
Não, casa é isenta, né?
Se eu for fazer um consultório, como disse o PG, se eu for fazer uma...
Sempre tem que olhar a edificação global. Não adianta eu falar assim, um consultório dentro de um prédio de 20 andares, eu olhar só o consultório. Tem que olhar o prédio como um todo.
O prédio inteiro.
Sempre, sempre. Tá? E eu vou para o quarto eixo, que não é menos importante que os demais. É a parte da operação dos sistemas. Não adianta eu ter um hidrante lá, instalado em todas as condições, e eu não ter pessoas qualificadas, treinadas para operar aquele sistema. Então, a segurança contra incêndio, numa linguagem mais técnica, ela precisa ter a gestão da segurança contra incêndio no ciclo completo. Não adianta ter só o primeiro ponto.
Sim, tu tem o plano, beleza, mas tu não executou.
Aí depois que eu executar, qual é o próximo passo? Eu vou pedir o alvará. Que aí o bombeiro vai lá, vai fazer uma inspeção.
A prefeitura, em todos os depoimentos que a prefeitura deu ao longo da manhã, inclusive do próprio prefeito, sempre foi no sentido de dizer que toda a documentação solicitada foi apresentada e tudo estava dentro daquilo que a prefeitura tinha competência para fazer a fiscalização. E que a parte problemática estava no PPCI, que aí envolve os bombeiros. Mas aquilo que o senhor comentou ali no início significa que, a partir do momento em que a empresa se autodeclara um imóvel de baixo risco, e ela não é um imóvel de baixo risco,
Não, ela é um imóvel de baixo risco.
Ela é um imóvel...
Ela é um baixo... Ela está enquadrada como imóvel de baixo risco. Na lei que aprovamos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que trata da questão para atender as leis de liberdade econômica, tanto a federal como a estadual, previu que para essas condições nós vamos limitar em 200 metros quadrados.
Sim, ok. Mas
ali não tem. Ali tem mais de 750, 800.
Mas é isso que eu estou indicando. Como a empresa tem mais do que 200 metros quadrados, ela não poderia ser classificada como um imóvel de baixo risco.
Para a segurança contra incêndio.
E aí ela não poderia ter o alvará liberado.
Para a segurança contra incêndio. Para a prefeitura, eu não sei quais são os critérios, mas eu entendo que tem um conflito aí.
Sim, a dúvida que fica nesse caso aí é... não tinha PPCI, né? Essa informação.
De fato, não tinha,
tá. Mas a gente sabe de muitos, inclusive órgãos públicos, escolas públicas, que não tem PPCI. Nesses casos, pode continuar operando? Precisa de uma autorização prévia dos bombeiros? Caberia aos bombeiros a fiscalização?
Vamos
porque
lá.
Realmente, a legislação é bastante complexa para quem é leigo e não acompanha, porque tem a parte da prefeitura, tem a parte dos bombeiros e a realidade que a gente sabe de muitos locais que continuam, são muitos prédios antigos que não conseguiram até hoje a regularização.
Vou fazer um histórico. A lei é de 2013, dezembro de 2013. Tá? Ela previu o quê? 5 anos para as edificações existentes se adequarem. Então vai a 2018.
Tá.
Tá? Em 2014 a lei foi alterada. Esse 2018 virou 2019, já mais um ano. Então, 6 anos. Em 2019, o que aconteceu? Prorrogou para 2023. Tá? E 2023, o que aconteceu? Prorrogou para 2026. Na última prorrogação, o que prevê? Eu preciso adequar extintor, saída de emergência e brigada de incêndio. Brigada de incêndio nada mais é do que treinamento de segurança contra incêndio.
Isso seria o básico?
Os três itens básicos para, digamos assim, não ter infrações, né? Previstas também naquele decreto. Aquele decreto tem infrações graves, leves, gravíssimas. Então, para não ter, digamos assim, infrações, a tua edificação ficar livre de determinadas infrações, eu preciso implantar esses três.
Mesmo sem o PPCI ainda.
Agora chegando no PPCI. Segundo ponto, apresentar o PPCI até dezembro de 2024. Então, até dezembro de 2024. Tem que apresentar.
Então, ela podia estar em uma situação legal lá sem o PPCI?
Eu não tenho um problema em tese, porque pela regra pode?
Está dentro da regra, dentro do jogo.
Está dentro da regra.
Então,
até o final de 24, então
ela
não está irregular.
Mas ela teria que ter essa outra adequação.
Vamos
repetir, que é...
Extintor, sinalização de emergência e treinamento.
Tá.
Em alguns casos, outra medida de segurança é o plano de emergência.
E não tinha, Vivian?
Não sei dizer se
tinha.
Pelos depoimentos, um rapaz que um dos que deram entrevista lá, que estava no local, disse: não tinha extintor.
Mas então, dentro do extintor
já é um dos pontos que...
Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: se o senhor conhece, o senhor conhece, claro, muitos engenheiros, muito peritos, né, que trabalham, que são vinculados ao CENGE. O senhor conhece alguém que tenha visitado esse prédio nos últimos anos? Não,
não. Não.
Tá, e uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: se não fosse esse sistema autodeclaratório, acho importante a gente deixar isso claro, né? Da autodeclaração, se fosse no modelo tradicional, antigo, né? Que a prefeitura vai ao local e libera, teria se percebido o problema de segurança ou não necessariamente, ou não é esse o ponto principal, essa questão da autodeclaração?
Não, se fosse no modelo de emite alvará somente com a fiscalização, possivelmente não teria alvará, né? Não teria passado, porque teria fiscalizado se tem ou não tem, né?
Então, fosse no modelo antigo, muito provavelmente ela não estaria funcionando. Porque teria se percebido que ela não está ainda adequada da maneira ideal para receber pessoas lá dentro como pousada.
Possivelmente. Teria essas autorizações.
E um outro questionamento no que fala lá, no que trata especificamente na certidão de dispensa de alvará. Que as normas de incêndio, elas precisam estar cumpridas para que esta certidão que dá à empresa a isenção, que ela não precisa ter o alvará, se ela cumprir isso, ela está ok. Se ela não cumpre, ela não estaria adequada.
Exatamente. Uma coisa é isentar o processo formal, né?
Mas
outra
não é
coisa,
a mangu, né?
Outra
eu
coisa
acho importante isso, é
tu tá isento de não fazer a formalização desse processo.
Mas tu tem que cumprir
a legislação.
E tu não estava cumprindo.
E eu vou um pouco mais longe. Eu digo o seguinte: cumprir a execução dos sistemas de medidas de segurança contra incêndio com um profissional legalmente habilitado. A cadeia produtiva da segurança contra incêndio, ela está na mão de leigos. Então, se nós pegarmos hoje o tamanho dessa cadeia produtiva de segurança contra incêndio no Rio Grande do Sul, a gente pode fazer uma afirmação aqui que a gente está em risco.
Tá.
Por quê? Porque não é engenheiro e não é arquiteto que está executando isso.
Mas isso que o Josimar falou que é importante, que mesmo estando isenta, entre aspas, né, a partir de um regramento novo, não significa que você não deve estar preocupado com a prevenção. Pelo contrário, isso é uma condição básica.
Básica.
Com profissionais, como
com
tu estás dizendo.
Com profissionais legalmente habilitados nos conselhos.
Habilitados, não é simplesmente a Kelly chegar, acho que tem que botar um extintor aqui.
Exatamente.
Não. Existe alguém que estudou para isso e que tem formação para isso, para evitar. O que o senhor está dizendo aqui, interpretando, é que do jeito que está, nada garante que a gente não vai contar uma tragédia igual
até
a essa em outros locais.
Até porque esta mesma pousada tem outros 3 imóveis em Porto Alegre sob o mesmo regramento de dispensa de licitação, de dispensa de alvará. Então, se houver dificuldade de cumprimento de plano de prevenção contra incêndio nos outros ambientes, ela pode estar incorrendo no mesmo risco.
Sim, com certeza.
Eu vou ter que insistir nesse caso da autodeclaração, que eu realmente fico acho que é um motivo de preocupação. Tá? É claro, engenheiro, né, Vivian, que a gente quer que os empresários, que os empreendedores não precisem de tanta burocracia assim para liberar os seus negócios. É evidente, é ruim, demora, é ruim para a economia e tal. Mas eu fico com receio, claro, se cada um dá autodeclaração de qualquer jeito lá em mente, que está tudo certo, nós estamos ferrados. Daqui a pouco vai dar um incêndio em cada esquina, porque está todo mundo dizendo que não. A minha autodeclaração aqui diz que eu posso funcionar, a prefeitura libera sem averiguar, e aí? Eu queria que o senhor fizesse a sua análise pessoal sobre isso. O senhor acha que essa autodeclaração aí foi algo positivo dessa lei de liberdade econômica ou é problemático?
Não, nós somos contra desde o princípio a parte de segurança contra incêndio entrar nesse bojo. Fizemos amplo debate sobre isso junto à Assembleia Legislativa na época, e um ponto que eu preciso trazer aqui, que lá atrás, lá no início, em 2013, quando discutimos a questão da Lei 15, teve em 2013, 2014, 2014, 2015 foi eu sempre digo assim, não tivemos um prazo de transição na Lei 15 e aquilo foi uma turbulência. A mesma coisa, vão trocar a roda do carro em movimento, não tem como trocar. Então foi uma turbulência total e aí começou aquela situação. Precisamos da participação do poder público na questão da fiscalização ou podemos deixar só na ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do profissional, que seria um pouco do autodeclaração. Se tem RT, sim, tem um profissional, libera. E o poder público não olha. Lá atrás foi, não, precisamos do poder público. E o poder público estava no regramento, estava no jogo. E faz parte do jogo até hoje. Só que aí depois começam realmente as flexibilizações. E isso preocupa. Isso. Imagina tu um licenciamento que era o CLCB, que veio antes da isenção total, ele era emitido uma vez... Sem a fiscalização e não tinha prazo de validade. O que é pior, essa certidão possivelmente não tem prazo de validade, ou não sei dizer.
O senhor fica mais um pouquinho conosco, a gente, sim, vai para a notícia na hora certa e já volta para seguir tratando desse caso, a tragédia na Pousada Garoa, na região central de Porto Alegre, no bairro Floresta. Já voltamos.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, 4 horas. Prefeitura de Porto Alegre decreta luto oficial de 3 dias após incêndio que matou 10 pessoas e deixou outras 13 feridas em Pousada, no bairro Floresta. Coleta de DNA de familiares de vítimas desse incêndio acontece no Centro de Referência de Perícias Criminais. Estações da Transurb seguem com 5 escadas rolantes fora de operação. O tempo é instável em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A previsão é de tempo instável hoje, com pancadas de chuva sobre todo o estado. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade, resolutividade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
Trânsito fluindo com lentidão na Avenida Farrapos para o motorista que se desloca sentido centro-bairro. Foi liberado há pouco o corredor de ônibus para tráfego de veículos, local que havia sido bloqueado desde o final da madrugada por conta de um incêndio. Alternativas são a Avenida Independência ou a Voluntários da Pátria. Nas rodovias BR-116 com lentidão no sentido interior e em Esteio, tem obras sendo realizadas no trecho. Adiante, na ponte sobre o Rio dos Sinos, o motorista também já encontra retenção em ambos os sentidos. Com o trânsito para a Rádio Gaúcha, Maria Stolten.
Destaque da hora.
A Prefeitura de Juazeiro, no interior da Bahia, vai atender a uma recomendação do Ministério Público e recolher a estátua de Daniel Alves, localizada no centro da cidade. O Ministério Público baseou o pedido em uma lei de 1977 que trata sobre o uso de recursos públicos para aquisição e instalação de monumentos de pessoas vivas. Daniel Alves é natural do município. O jogador foi condenado na Espanha a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma mulher de 23 anos. Ele alega inocência e está com liberdade provisória. A prefeitura tem 30 dias para cumprir a recomendação. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, anunciou hoje que enviará ao Supremo Tribunal Federal, ainda nesta sexta, um recurso contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, que revogou a desoneração da folha de pagamento. Segundo Pacheco, Câmara e Senado trabalharam desde a transição de governo para estimular a arrecadação de impostos e o crescimento da economia. Pacheco também afirmou em entrevista após reunião com técnicos sobre o tema que as premissas que embasaram o pedido da Advocacia Geral da União e foram aceitas por Zanin não são verdadeiras. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha 7, às 5 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Futebol feminino na Gaúcha.
A dupla Grenal volta a campo neste sábado pelo Brasileirão Feminino. O Grêmio joga às 11 horas da manhã contra o Avaí Kinderman em casa. As gurias gremistas estão dentro da zona de classificação para a próxima fase, na oitava colocação, com 9 pontos. Já o Inter está na zona de rebaixamento, na 14ª posição, com 3 pontos. O compromisso das gurias coloradas é contra o Real Brasília, fora de casa, às 3 horas da tarde. Mais sobre futebol feminino, você acompanha na programação da Gaúcha e em GZH.
Futebol feminino na Gaúcha. KTO.com, onde a diversão acontece. E Unilassalle, tirou onda no Enem? Na Unilassalle, sua nota vale desconto. Inscreva-se já.
Dia das Mães com lançamento exclusivo na Claro. O novo Motorola Edge 50 Pro. Garantindo o seu, só na Claro, você ainda leva um Moto G34 com 5G+, por apenas R$799 e ainda ganha 20 GB de bônus no Claro Pós. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/mães. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. Consulte condições de aquisição.
Oi, filho. E a aula foi boa?
Aham. Uhum. Ah, eu chamei os amigos pra comer churrasco com a gente, tá?
Hã?
Oi, tia Ju.
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 Ah, eu também chamei o tio da van.
Oi, tia Ju.
Ih, complicou aí. Relaxa. Santa Massa salva qualquer churrasco. Qualidade incomparável. Recheio transbordando e uma crocância como você nunca viu. Se tem pão de alho Santa Massa, tem churrasco.
Ter Unimed Porto Alegre é ter saúde para aproveitar muitas brincadeiras com os filhos, um jantar especial com quem você ama, uma viagem com os amigos, conquistar seus objetivos e muito mais. Contrate nossos planos e tenha SOS Unimed, programa Viver Bem, descontos exclusivos e mais de 6.800 médicos para a sua vida. Saiba mais em unimedpoa.com.br.
O historiador que aponta o caminho para contornar a crise nas democracias, Yasha Monk. O economista que mapeou as mega ameaças e como sobreviver a elas, Nouriel Roubini. A filósofa francesa que vendeu milhões de livros, Muriel Barbery. E outros três convidados estarão no Fronteiras do Pensamento 2024, de abril a outubro. Informações e ingressos em fronteiras.com. Patrocínio Unimed, Corsan, Banco Topázio e Sulgás. Promoção Grupo RBS.
Quatro horas, 6 minutos, céu nublado em Porto Alegre, 26 graus, Caxias do Sul, Gaúcha Serra 25, 30 na Gaúcha Santa Maria, Gaúcha Zona Sul 23, Pelotas e Rio Grande, em GZH Passo Fundo, 28 graus. Atitudes Educação, Conexões de Valor, CDL Uruguaiana, vem viver Uruguaiana, capital nacional dos free shops, Uruguaiana te espera. A renomada romancista e filósofa francesa, com mais de 12 milhões de exemplares vendidos e livros traduzidos para mais de 40 idiomas, Muriel Barbery, estará em Porto Alegre, dia 5 de junho. Autora de grandes sucessos como A Morte do Gourmet e A Elegância do Ouriço, ela e mais 5 convidados internacionais de diversas áreas estão confirmados para a temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento. Os eventos acontecem presencialmente no Teatro Unicinos de abril a outubro. Acesse fronteiras.com e garanta sua vaga nessas conferências. Promoção Grupo RBS. Gaúcha Mais também, para você, além de ouvir, acompanhar em imagens. Estamos no YouTube de GZH, também lá na capa do site GZH. Em seguida, a gente segue falando sobre a tragédia na Pousada Garoa, na Avenida Farrapos, na madrugada de hoje, com 10 mortos. 13 feridos que estão nos hospitais da cidade, sendo 5 em quadro crítico, estado grave. Agora, Cleo Kuhn chega para atualizar a previsão do tempo.
Agora à tarde a gente continua, amigos do Gaúcha Mais, com muita nebulosidade, muita umidade sobre o estado e pancadas de chuva ainda em grande parte do Rio Grande do Sul. Mas é bom salientar que na parte mais norte e noroeste do estado é provável que a gente não tenha chuva. O sol aparece um pouco no começo da tarde em várias partes do estado, mas assim, de modo bastante fraco, de modo bastante tímido. E em seguida ele se esconde e é bem provável que no finalzinho da tarde para a noite tenhamos mais pancadas de chuva. O fim de semana segue com previsão de tempo instável. Pancadas de chuva no sábado, principalmente tarde para noite. Pancadas de chuva no domingo, especialmente madrugada e de manhã. E a tendência depois, no começo da próxima semana, de termos mais umidade, mais nebulosidade e mais pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul.
Quatro horas, 9 minutos, aqui conosco também agora o Jonathan Bittencourt para atualizar a situação. A gente falou mais cedo aqui sobre a identificação das vítimas, e o IGP está divulgando um endereço para os familiares que estão em busca de pessoas que desapareceram no incêndio de hoje. Boa tarde.
Uma boa tarde, Stout, a todos que acompanham a Rádio Gaúcha e até mesmo busca de informações de como proceder a partir desse momento. Até às 5h30 da tarde de hoje, a recomendação é que as pessoas que tinham informação de familiares alojados nessa pousada, elas compareçam ao Centro de Referência de Perícias Criminais do IGP. Fica perto da rodoviária, na Avenida Voluntários da Pátria, 1358. Voluntários da Pátria, 1358. A partir das 5h30, das 5h30 da tarde de hoje, até as 8h30 da manhã de segunda, inclusive durante a noite, a madrugada, do sábado e do domingo, as equipes vão estar de plantão para atendimento no Departamento Médico Legal. Fica na Avenida Ipiranga, onde fica um necrotério, bem pertinho do Palácio da Polícia. A partir já de segunda-feira pela manhã, às 8h30, volta o atendimento para o centro de referência, na Voluntários 1358. Eu falei, Stout, com o diretor do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP, o Gustavo Kortmann. Ele mencionou que um equipamento que foi adquirido recentemente pelo órgão, pela Secretaria também de Segurança Pública, permite realizar análise de saliva, também amostra de sangue coletados dessas pessoas, familiares principalmente de primeiro grau, pai, mãe e também filhos, e confrontar com os restos mortais, chegando a um resultado em menos de 2 horas. E, nos casos mais complicados, daí pode levar alguns dias. A expectativa é que até a semana que vem, todas as vítimas já tenham sido identificadas.
A gente estava até falando sobre isso, né, no caso das impressões digitais, mas tem casos em que nem assim se consegue, daí essa
esse equipamento mais e... novo agora agiliza na identificação, né?
Valeu, obrigado. Estamos aqui no estúdio com o vice-presidente do CEMGRS, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, João Vivian, que é doutorando em Engenharia de Segurança contra Incêndios e está tentando nos ajudar aqui a entender essa legislação, que é bem complexa, tem muitos detalhes, coisas que se sobrepõem, e a grande pergunta que as pessoas fazem, afinal, aquela pousada lá da Farrapos, poderia ou não estar aberta, deveria ter sido fiscalizada e fechada? E a gente sabe que muitos órgãos, inclusive públicos, escolas, empresas, condomínios, até hoje não conseguiram o plano de prevenção e proteção contra incêndios, falta regularização completa, tem o prazo ainda, ou seja, estão dentro do prazo. Em que situações e quem pode fechar um estabelecimento por falta de condições de segurança de proteção contra incêndios?
O poder público pode fazer a fiscalização, né?
E daí o poder público, o senhor diz aqui, é bombeiro,
corpo bombeiro, de bombeiros, prefeitura, a própria prefeitura também pode.
Pode chegar lá com uma fiscalização depois de uma denúncia e ver que não tem condições.
Se não cumprir todos os requisitos, né? Se tiver o bombeiro, por exemplo, se tiver identificar risco à vida.
Tipo, chega, né, lá e não tem extintor no prédio.
Está infringindo, né? Uma situação. Cabe... Aí tem todo um regramento das penalidades. Pode sofrer uma sanção, né? Aí tem sanções de várias naturezas.
E normalmente,
né,
é feito multa, a partir de denúncia, esse tipo de fiscalização, nesse caso, assim?
Pode ser extraordinária. Às vezes a gente precisa olhar mais global a situação. Se pegarmos no site do Bombeiro, eles divulgam, né, as fiscalizações que são feitas. E há pouco a gente conversava aqui, e a impressão que fica é que está tudo errado, mas não está tudo errado. Porque se a gente olhar grandes números, né, grandes fiscalizações, e pegar números que tem de fiscalização em boates, é pequena. As interdições, né? Falando globalmente, se pegar indústrias, tem números também expressivos de que está indo por um caminho certo. Edificações novas já estão adequadas. Então, problemas estão nas edificações existentes, né? Então, vamos pensar assim, como para achar um ponto de equilíbrio, né? O bombeiro vai fiscalizar de alto risco uma boate ou uma edificação de baixo risco, né? Se ele tiver que fazer grandes campanhas de fiscalização. Eu acredito que está acontecendo fiscalização, né, extraordinária, e não aquela de rotina que é feito para edificações com plano completo, né, com PPCI completo, ou de alto risco, de médio e baixo, médio e alto risco, estão dentro desses critérios. Estão feitos. Só sai alvará dessas edificações com a fiscalização. Vou repetir aqui para o pessoal ficar claro. Edificações acima de 750 metros quadrados é plano completo. Só é emitido alvará com fiscalização.
Não com tem, a presença com a, de alguém
que... Não, o bombeiro que... vai no local, fiscaliza e só emite alvará.
E deixa eu fazer uma pergunta bem assim, leiga mesmo, né? De ignorância. E se a pessoa sabe que tem uma situação irregular, ela denuncia para quem? É pro
corpo conselho, de bombeiros.
Pros bombeiros. Sim. Porque a gente recebeu várias mensagens no sentido de, aquilo ali é crônica de uma morte anunciada, eu já tinha falado, quem passa por ali vê, ou mesmo as outras, né, edificações que o Josimar citou aqui, desse mesmo grupo, tem que mostrar, levar para os bombeiros.
Não, pode ser pro bombeiros, pode ser Ministério Público, Prefeitura. Existem vários órgãos aí que recebem, né, essas denúncias.
Eu recebi uma mensagem aqui do Henry Schmelnitsky, que é o presidente do SINDA, que é o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, representa hotéis, bares, enfim, e restaurantes. Ele diz que, embora sejam favoráveis à autodeclaração, Vivian, ou seja, o estabelecimento declara para a prefeitura que está em condições, ele diz que isso só é possível, na opinião dele, se tiver um profissional, um engenheiro, atestando que, de fato, aquele estabelecimento tem condições de operar. Mas ele está dizendo que não é assim, né? Que muitas pessoas hoje encaminham essa declaração sem esse atestado do engenheiro. É verdade isso? Por que que é assim? Deveria ter um profissional atestando, né?
Vou fazer um pouco do histórico aqui, porque é necessário. 2016 teve uma grande alteração legislativa, onde foi implantado algumas regras que, de fato, nós dos sindicatos engenheiros sempre fomos contra e seremos contra sempre. Por quê? Criaram o certificado de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, CLCB. Em outros estados, CLCB só sai com RT, com assinatura do engenheiro. Tá? No Rio Grande do Sul, não era a realidade. A responsabilidade ficava o proprietário. Proprietário, tu tá autodeclarando aqui, mas a responsabilidade é tua de contratar, né, um engenheiro e um arquiteto para fazer as adequações. Então, estão jogando na conta do leigo. Ó, leigo, tu tem que contratar. E se o cara quer resolver o alvará dele?
Entendi, que a lei não obriga o cara a contratar. Só ele contrata se quiser. Se ele não quiser, ele não contrata, porque no fim a culpa vai ser dele.
Teoricamente é isso. Só que é o seguinte...
Mas a lei não deveria exigir?
Nós entendemos que sim.
Porque aí tudo bem a autodeclaração, né?
De outro lado,
é uma exigência de um profissional ali que ateste, né?
De outro lado, tem um manual lá no Corpo de Bombeiros como é que tu faz tudo isso aí, pro leigo. Então, tu, por um lado, tu diz assim, leigo, contrata um engenheiro. Leigo na nossa linguagem.
Leigo, tá? É um empreendedor.
O responsável pela edificação,
tá.
Ou o proprietário, ou o responsável pelo uso, tá? Vem aqui, faz esse documento, tá aqui o manual para te seguir. Tu acha que ele vai contratar, vamos ser bem franco aqui, tu acha que ele vai contratar um engenheiro ou arquiteto?
Se a lei exigisse...
Se ele já está com o alvará na mão.
Mas se a lei exigisse, sim.
Se a lei exigisse,
sim. É isso, obrigado.
Aí o próprio bombeiro tem que exigir.
Mas aí ele corre o risco de exatamente acontecer o que acontece agora. Ele não contratou. Aí dá um problema. Ele vai ser fiscalizado e aí ele vai ser responsabilizado.
Tá bem, mas aí até aí já deu uma tragédia, né, Josi? O que eu estou dizendo é porque que
é assim
a lei
que nós
não prevê
hoje.
Mas, que PG, a autodeclaração só possa ocorrer se houver um engenheiro atestando.
O Vivian comentou aqui. Nós estamos fazendo fiscalização. Os bombeiros fazem a fiscalização em grandes empreendimentos. E os de menor empreendimentos menores, eles não têm essa uma vistoria tão rigorosa por falta de pessoal, porque os bombeiros não tem capacidade. Só que aí o que acontece?
Eu acredito que o rigor da fiscalização, se acontecer, vai ser o mesmo no alto risco e no baixo risco. O rigor é o procedimento da fiscalização é o mesmo.
Não, não,
é
okay.
Baixo risco. O rigor que tu diz é a quantidade de
isso,
fiscalização.
Exatamente. Aí sim, nós fiscalizamos muito mais o grande risco do que o baixo risco. Sob pena que a cada 10, 20 anos nós temos uma tragédia com 10 pessoas que morreram porque sim. O baixo risco não consegue ser tão fiscalizado quanto.
Mas eu acho que a gente está indo para um outro lado. O meu ponto que eu estou contestando é o seguinte, por que que na autodeclaração a lei não exige que tenha o diabo de um engenheiro ali, que é o cara especialista, dizendo, eu atesto que se der problema o responsável sou eu. Tinha okay. A lei tinha que obrigar isso. Por que ela não obriga?
Vou seguir o histórico. Em 2017, judicializamos a lei Kiss.
Mas, eu acho que o histórico não vai dar tempo, talvez.
Judicializamos e a justiça disse que estava tudo certo. Quando veio a alteração para atender a legislação de liberdade econômica, nós pedimos para incluir exatamente isso.
Isso.
Uhum. Ó, é isento, mas tem que adequar. E o parágrafo primeiro, sobre a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado no CREA e no CAL. Não deram bola.
Ou seja, uma decisão do Legislativo.
Do Legislativo, junto com o Governo do Estado.
Que barbaridade.
João Vivian, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, especialista nesse tema que nós estamos abordando aqui, que é a segurança contra incêndios. Muito obrigado, volte sempre.
Obrigado, eu que agradeço.